Quero saudar vocês com paz e graça. Paz e graça a vocês sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Abra a Bíblia no livro do profeta Joel. Estamos começando o mês 7 de 2017. Hoje para mim é uma data muito especial, sabe por quê? Eu me casei no dia 2 do 7 de 77, 40 anos. Você sabe que o 7 tem uma marca muito interessante. O ano judaico está no ano, parece que 3.777. Né? Eles trabalham os 6.000, como que é? 5.667. 5.777. Eles trabalham, eles estão com. Eu sei que são 777 agora. E é bem no 17. Então estamos no mês 7. Agora juntou tudo. Todos os 7 estão unidos. É um momento bom para falar de escatologia. E o livro de Joel é um livro. O livro de Joel é um livro escatológico. Ele tem muito a ver com algo que já foi falado hoje de manhã, que tem a ver com a volta do Senhor. Eu quero retomar uma frase que aparece no profeta Oséias, porque Oséias vai conectar agora com Joel. O povo perece por falta de conhecimento. Oséias trabalha sempre a ideia que o problema nosso é a falta do conhecimento de Deus. E perecer é não prosseguir em conhecer o Senhor. O povo perece por falta do conhecimento das virtudes e da realidade de Deus. Interessante que tanto o profeta Oséias quanto o profeta Joel, eles vão trabalhar esse tempo do escatom, esse tempo escatológico. Muitos até usam aquele versículo de Oséias, dizendo, do terceiro dia o Senhor nos ressuscitará. E é um pacto que existe com a humanidade, e ele está para se findar, né? Pelo menos este segundo dia, a partir da cruz, ele já está quase no fim. Né? Se você pensar, alguns que querem colocar matemática de Oséias. Agora, Joel não vai falar sobre esse primeiro, segundo, terceiro dia. Ele vai falar de algo interessantemente diferente. Ele vai falar do dia do Senhor. Joel vai falar não só do dia do Senhor, mas ele vai falar do dia da decisão. Este é o dia da decisão. Normalmente, quando a gente fala o dia da decisão, a gente pensa na nossa decisão. Mas realmente Joel está falando de outra decisão. Ele está falando da decisão de Deus. Como eu estou trabalhando a ideia de salvação, eu quis criar um título sobre salvação em cima de Joel, e eu pensei em salvação e o Espírito Santo. Salvação e o Espírito Santo conectado com o dia do Senhor. Você vai observar que o livro de Joel é fácil a gente ler muito rápido, porque ele só tem 3 capítulos, mas ele é de uma grandeza imensa. O profeta Joel, ele é citado por Jesus Cristo no sermão dele, na montanha. O profeta Joel é citado no dia de Pentecostes, quando Pedro prega, ele prega baseado em Joel. Então veja que Joel, volta e meia, esse pequeno profeta aparece nos momentos grandiosos da salvação. Jesus, quando fala profeticamente, ele está mostrando esse aspecto de Joel como esses últimos dias, esses dias proféticos. Quando Pedro traz a ideia do profeta Joel, ele está dizendo que os finais dos tempos têm chegado. E os últimos dias começam, como diz o profeta Joel, o grande dia de Deus, o dia da decisão. E é um tempo de salvação. Esse é um tempo glorioso para nós. Eu quero dizer para vocês que olhar para esses profetas menores, como Oséias e Oséias, e Oséias e Joel, como estamos fazendo, aponta para esse tempo do escatom, esse tempo escatológico que estamos experimentando. Eu já disse e vou reafirmar, algo está acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo num mundo de transformações. Nós estamos vivendo num mundo adoecido. Nós estamos vivendo num mundo que perdeu o rumo. Como disse o profeta Oséias, o povo perece por falta de conhecimento. E aí ele desafia o povo de Deus: prossigamos em conhecer o Senhor. Quando eu estou dizendo isso para vocês, estou convidando vocês a mergulharem mais em compreender os profetas e nós trazermos as verdades desses profetas para os nossos dias. Porque o profeta está dizendo para mim e para você a palavra ouvi. Vós, ouvi. Mas está na hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. E o diabo anda roubando o ouvir a palavra de Deus. Nós estamos perdendo muito tempo para ouvir muita coisa que não vale a pena. Ultimamente, eu tenho descoberto um jeito de remir o tempo. Eu descobri que os jornais todos falam a mesma coisa todos os dias. Você pode assistir hoje ou daqui uma semana, eles repetem a mesma notícia, porque não tem mais nada para falar. Eles têm que falar mal de todo mundo o tempo todo. É muito difícil aparecer alguma coisa diferente. Então, você consegue ver isso muito mais rápido e não perder muito tempo. E gastar esse tempo para orar mais, para ler mais a Bíblia, para ler algum livro, para interceder. E nós precisamos entender este momento escatológico. Sabe uma coisa que eu estou fazendo e quero desafiar vocês a fazerem? Nós precisamos orar por Israel. A Bíblia diz para a gente orar. Sabe que eu tenho orado? Eu tenho orado por todas as mães, todas as mulheres grávidas, um peso que Deus me deu, de Israel, orando pelas crianças, sabe por quê? Para que elas estejam preparadas para receber o Messias, para que estejam preparadas para receber, para crer em Jesus Cristo. Se eu fizer isso todos os dias, eu vou orar pelo menos 9 meses, por cada um dos que nascerão. Isso vai dar um efeito eterno, porque é um chamado para nós orarmos pelo próprio povo de Deus. Podemos orar pelo mundo inteiro, pelo Brasil, mas o chamado de Deus para mim nesse momento é orar dessa direção. E eu vejo isso como um momento escatológico. Você já imaginou eu daqui 20 anos encontrar pessoas e Deus, orei por você. Estamos orando diariamente para que nós estejamos abençoando um povo, para que eles vão estar, é possível que esta geração que está nascendo agora vai estar recebendo o Messias, recebendo a Cristo. Que os olhos se abram para o povo de Deus, porque esse é um sinal profético. Um dos sinais proféticos da Bíblia é que os olhos de Israel se abrirão. bem, eu posso fazer alguma coisa? Orar para que isto aconteça? A Bíblia diz que nós, Pedro diz que nós temos que estar abreviando o dia do Senhor. E abreviar o dia do Senhor é orando em todo o tempo. Então, oremos para que haja um despertar do povo de Deus, porque Israel é um relógio profético do dia do Senhor. Fique olhando muito o que está acontecendo ali, porque é isso que o profeta Joel está dizendo. O dia do Senhor vem. Olha como que ele começa o livro. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, ouvi isto vós, velhos. Já está falando da melhor idade. Logo depois do culto da melhor idade. Ouvi, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Isto é, a primeira verdade que vem aqui na minha compreensão é o seguinte: vocês que são mais velhos precisam vir, porque Deus quer renovar a sua palavra na vida de vocês. Vocês podem estar velho, mas agora Deus tem algo novo. E Deus vai renovar, através de Joel, uma palavra, uma esperança, uma verdade. Sabe o que eu estou dizendo a vocês? Ouvi, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais. Narrai isto aos vossos filhos, isto é, narrai, fale aos vossos filhos e aos vossos filhos, os façam a seus filhos, fale isso aos netos. Veja que Joel chama a família para um tempo de salvação escatológica. Haverá um derramar do Espírito de Deus. O Espírito de Deus traz salvação. E os filhos desses, quem? Os netos, aos filhos, aos bisnetos, e a outra geração, aos tataranetos. Veja que há uma herança profética. Nenhum profeta trabalha isso assim. Ele coloca a família em todas as idades para falar de um tempo escatológico e um tempo de salvação e um tempo de derramar do Espírito de Deus. E aqui o profeta vai trabalhar algo. Houve uma praga de gafanhotos. Dizem que uma das piores tragédias de uma civilização é uma praga de gafanhotos. Em minutos, eles destroem uma fazenda. Uop, desaparece. Só sobra poeira. Já houve nessa região, uma época, uma praga de gafanhotos. Eles tiveram uma praga de gafanhotos violentíssima. E Joel vai pegar essa praga de gafanhotos para falar de um tempo escatológico, mas vai falar de um tempo de redenção, de um tempo de renovação, de um tempo de Deus. E eu quero que você observe o que ele apresenta. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Passou um e veio outro e piorou. Houve uma pioria contínua. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. Piorou outra vez. Parece que tem gente que acha que o ruim não pode piorar. Aqui diz que o ruim vai piorando. E o que deixou, eu pensei que tinha parado no devorador, E o que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Veja, é muito gafanhoto para pouca comida. Joel pega esse fato para dizer que nós temos que despertar. Vocês estão bêbados, perderam o controle, ébrios, despertai-vos e chorai. É um clamor ao arrependimento, uivai. Todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca, está dizendo, vai faltar alegria. Interessante o que eu estou lendo nesse texto para falar profeticamente. Joel está mostrando quanta coisa tem que mudar no nosso mundo. Muito bem. Eu comecei por aí só para você já ter uma ideia fundamental. O pequeno livro de Joel tem apenas 3 capítulos e todos nós deveríamos lê-lo, nem que for de uma vez só. Paulo escreveu a Timóteo, encorajando ele a ler Joel. Qual a diferença de Joel e Oséias? Oséias revela o coração de Deus. Joel revela a mão de Deus. Joel quer mostrar que a mão de Deus controla o destino e move a história. Há uma crise na história. Joel diz que a mão de Deus está aí, dirigindo a história para o dia do Senhor. Os seres humanos têm procurado compreender os eventos da história. Há muito tempo os filósofos querem entender a história. Os gregos disseram que há um eterno retorno. Nietzsche escreveu que há um eterno retorno, tudo vai voltando. Há outros filósofos, historiadores também que escreveram, a Nortoimbi também acredita assim. Aristóteles também acreditava assim, que a história vai e volta. De repente, há uma mudança. Né? Há uma mudança em toda a história. Começam a surgir os fatos, a democracia. E Aristóteles acreditava o seguinte, que a sociedade vai gradualmente sendo cada vez mais democrática. A democracia vai crescendo, mas os seres humanos começam a se deteriorar na democracia e ela vai ficando confusa, um vai roubando o outro, começa a anarquia de todo lado, corrupção de todos os lados e, de repente, o ser humano busca uma ditadura. Aí, de repente, volta para a democracia, depois vai para a ditadura. Essa é uma ideia aristotélica. Mas está acontecendo isso em todos os lados. Há muita verdade nessa teoria, se você pensar bem. Aí apareceu Karl Marx, que vai dizer que a história é movida pela economia, pelo dinheiro. E ele chamou a força do poder econômico de materialismo dialético. Outros disseram que o princípio da história é o princípio da sociologia, que é os aspectos sociais é que estão dirigindo o mundo. Bem, a Bíblia diz outra coisa. A Bíblia diz que está tudo errado. A Bíblia diz que atrás, isso que o profeta Joel diz, a mão de Deus está governando e mexendo as peças para o propósito dele. A Atrás de tudo, Deus está movendo. A dobradiça sobre a qual gira a história é uma verdade espiritual. O Espírito de Deus está operando para levar os eventos humanos a reconhecer um fato de que o ser humano sem Deus não funciona, a história sem Deus não funciona, sem o projeto de Deus não funciona, que o mundo é caos, que a única solução para o mundo é Cristo, a única solução é o Messias, a única solução é o reino de Deus, a única solução é que Deus uma hora vai parar de contender com o ser humano. Uma das maiores verdades foi dita no dilúvio, quando Deus disse a Noé: meu espírito não deve ficar lutando com os seres humanos para sempre. Gênesis 6, 3. E tudo isso é para falar que o Espírito de Deus esforça-se para mudar as nossas vidas, mas Deus está restringindo o mal e nós temos que estar orando. A Bíblia nos chama a viver uma vida de oração para que haja paz, mas a gente sabe que o mundo jaz no maligno e nós precisamos ser livres desse mal que o ser humano está fazendo por aí. Se vocês estão acompanhando um pouquinho pela mesma notícia, você vê o Brasil numa crise muito grande política, os Estados Unidos estão numa crise como nunca houve na história política, a Alemanha agora essa semana entrou também numa crise política, a França que está começando a melhorar mais, a Itália está em crise, a Inglaterra está em crise política, a Europa está em crise política, o Oriente está em crise política, o leste europeu está em crise política, de todos os lados, bem, a América Latina não precisa nem falar como está por aí, e muito sofrimento, muita dor, refugiados para todo lado, ninguém sabe o que faz com tudo isso. Gente, é uma confusão geral. Só a igreja tem uma boa palavra: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu começo a ver que tudo isso tem uma verdade escatológica. E parece que está correto aquele tipo de escatologia quando diz que o caos vai se vai ficar cada vez maior para que haja uma ordem mundial, e essa ordem mundial tem a ver com o anticristo. Claro que no começo ele não começa com o anticristo, mas num certo momento ele se revela como o anticristo. E a Bíblia chama de um período de muita tribulação para os filhos de Deus. Já começa a haver uma grande perseguição em todo o mundo contra a Bíblia, contra a palavra, contra os filhos de Deus. Esse é um momento escatológico. Há um clima geral em que haverá uma aceitação da ideia do anticristo. Eu vejo isso muito nas televisões, sabe por quê? Porque se prega muito um cristianismo sem Cristo. O cristianismo sem Cristo, ele já está preparando as mentalidades para o anticristo. Porque a Bíblia diz que o anticristo ele virá com um grande poder milagroso. E uma sociedade que é treinada a não ter Cristo, quando eu falo não ter Cristo, você pode ver esses pregadores da televisão, você não vê, é muito raro você encontrar alguém falando sobre redenção, sobre Cristo na cruz, sobre salvação, sobre novo nascimento, é raríssimo. São mais coisas que você tem que fazer, que você não fizer, se você der dinheiro, sal, para você ter milagres. Você imagina o clima, a mente vai ficando toda acreditando em qualquer coisa. E um dia vai aparecer um anticristo que vai fazer grandes e poderosos milagres. Como eles já foram roubados de Cristo, eles aceitarão o anticristo. É isso que a Bíblia coloca. Por isso que a obra pior para o diabo é você estudar a Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia, você terá o conhecimento de Deus. Se tiver conhecimento de Deus, você não cai no anticristo. Mas é muito sério. Isso é tão sério que Jesus disse que esses dias não fossem abreviados, enganaria até os escolhidos. Quer dizer, então significa que os que não são escolhidos serão todos enganados. Vai ser muito difícil ser cristão, porque quando você vai falar que Cristo vai fazer e um sujeito vai chegar ao ponto de fazer uma estátua falar, só isso é um milagre poderoso. Então, quando você vê essas aparências de milagres na televisão e você não vê que você não tem a glória de Cristo neles, mas normalmente a glória dos pregadores e dos ministérios, já é uma preparação para o espírito do anticristo. Porque daí é uma preparação, é isso que as pessoas não estão acordando. E o profeta Joel está chamando a atenção para isso, chamando a atenção para que nós, e o profeta Oséias a mesma coisa, nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. Por quê? Porque Oséias está chamando a atenção para a prostituição espiritual. E a prostituição espiritual é uma vida de espiritualidade sem Cristo, usando a categoria do Novo Testamento, sem a salvação de Cristo, sem o novo nascimento, sem regeneração. É mais a religiosidade em que a gente chama de um pelagianismo, isto é, o ser humano tem que fazer as coisas para conseguir as coisas de Deus. Isto é um paganismo. Então, no evangélico hoje, no mundo evangélico, o chamado evangélico, o pseudo-evangélico, o que nós temos é um paganismo cristão. Assustador falar isso. Por quê? Porque é um cristianismo que prepara para o anticristo, do ponto de vista escatológico. Então, fiquem muito atentos a isso. É muito perigoso. Se não fosse abreviado esses dias, Jesus disse, vai enganar os escolhidos. Jesus está usando muito dos profetas do Antigo Testamento e um deles que ele usa é o profeta Joel. Então, gente, o meu espírito vai operar de uma outra forma, é o que Deus vai falar através do profeta Joel. E quando a catástrofe ocorre, essas catástrofes todas têm a ver com julgamento. Essa é a essência da mensagem de Joel. Quem é Joel? Joel era um jovem profeta para o reino de Judá, o reino do sul. Ele era um contemporâneo provável de Isaías, de Oséias e de Amós. Não se sabe muito sobre Joel, mas ele foi um profeta com uma perspicácia muito grande. E ele viu com clareza o fim da história humana. Ele viu com clareza para onde que tudo está caminhando. Ele olhou para além dos nossos dias. E é interessante que ele liga tudo para uma grande ocorrência dramática. Né? Ele liga tudo isso com o que está acontecendo naquele momento da praga dos gafanhotos e coloca isso de uma forma escatológica. E ele chama as pessoas para considerar o que foi que aconteceu. E ele chama dizendo, ouça, abra os seus ouvidos. Interessante, abra os seus ouvidos, escutem. E ele diga isso a todas as gerações, e que seus filhos falem aos filhos dos seus filhos e a outra geração. Ele está dizendo, haverá um dia, um acontecimento que vai transcender tudo o que as pessoas estão falando. Vai acontecer lá. Quando chegar a última geração, vocês verão o que eu estou dizendo agora. O que é que ele está falando? Vou dizer a vocês o que ele está falando. Ele está dizendo, olha, o que eu estou falando é que haverá o dia do Senhor. Ele está falando que haverá o dia D. Mas o dia D é o dia de Deus. Vocês sabem que quando a gente fala o dia D, é o dia da grande guerra que acabou a guerra. Todo mundo estava ansioso para acabar a guerra. E houve o dia D. Eu quero dizer a vocês que Joel está dizendo que haverá, Deus tem um dia D. O dia D que Deus fala com o profeta Joel é o dia do Senhor. O dia do Senhor é um ótimo dia. É o dia do evento de Deus na história. É o dia de Deus. É o dia da restauração de Deus. E os capítulos 2 e 3, Joel vai falar do que é isto. E é ele que vai falar do derramar do Espírito. Joel fala do grande e terrível dia do Senhor. É um dia de julgamento para o mundo, mas é um dia de esperança para os eleitos de Deus. O dia grande e terrível do Senhor é um grande período que Jesus também falou sobre ele. Jesus fala do grande dia de Deus. Ele está na linhagem aí de Joel. E ele diz, foi dito através do profeta Joel que nós devemos ver os séculos e vamos descrever esta história. Lembra, a história naquela época acontece uma invasão de gafanhotos. E esta visão de gafanhotos mostra juízo, mostra julgamento. E Joel está dizendo que Deus tem um projeto. Versículo 1, 2 diz que os campos são destruídos. O grão é destruído. E aí Deus diz à igreja lá, e diz à igreja hoje, santifiquem um jejum. Peçam uma assembleia solene. Deixa eu ler o versículo do capítulo 2, 14. Promulgai um santo jejum. Começai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Interessante que o texto aqui está dizendo que virá um juízo. Jesus vai chamar esse período de uma grande tribulação. Haverá um juízo no mundo. Joel está apontando esse tempo de juízo. Por isso que o texto fala da grande lição. Deus está por trás deste tabuleiro da história. Os homens podem mudar as peças, mas alguém que condena o tabuleiro inteiro da história. Joel está dizendo, Deus está movendo as coisas. Por isso que a igreja, quando ela está olhando as coisas, muitas vezes a igreja corre o risco de ficar, essa é a solução, essa é a solução, essa é a solução. Os profetas do Antigo Testamento estão dizendo, sabe qual é a solução? Volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus. Volte-se para Deus. A esperança total não está neste mundo, com a estrutura deste mundo. Não significa que você tem que ficar com aquela ideia de escape, de ir embora daqui, que a ideia realmente é outra. É a invasão do propósito de Deus na história. Deus quer mudar e criar um novo céu e uma nova terra, né? Em outras palavras, Deus quer invadir, Deus vai trazer julgamento e Deus vai trazer mudança, Deus vai trazer o reino. Então, não deixe de ler isto com atenção, não deixe de aprender a lição, é isso que Joel está dizendo. Joel está apontando que a mão de Deus está permitindo catástrofes como o que está ocorrendo, para que ocorra o conscientizar o conhecimento espiritual, quer dizer, em outras palavras, a crise é para as pessoas acordarem que é preciso voltar para Deus. O mundo está de um jeito que você vê os cientistas dizendo, nós temos que voltar para Deus. É que os jornais poderiam contar melhor essas histórias, né? Mas o jornal não tem essa ideia de trabalhar positivamente. Recentemente eu estava lendo que na Alemanha está havendo um avivamento entre os jovens. Os jovens estão voltando para o cristianismo, né? A gente parece que está difícil acreditar nisso, mas bem na Alemanha, no país de Lutero, jovens estão fazendo marchas por Cristo. Você não vê isso propagado. Por quê? Porque eles descobriram o seguinte: só há uma saída. Gente, só há um poder capaz de deter o Estado Islâmico, o cristianismo. Nem o exército consegue. Por isso que o maior inimigo deles é o cristianismo. Você vê eles falando que estão cortando cabeça de padres e pastores. Você não vê ele cortando a cabeça de budista, de hinduísta. Por que não? Está cheio de religião, ele não corta dos outros, só de cristão. Por quê? Tem religiões muito mais ortodoxas contra eles do que o cristianismo, mas não é problema para eles, o problema deles é Cristo, porque é anticristo. É isso que a gente tem que acordar. Porque o maior poder que é capaz de mudar isto é o cristianismo. Por exemplo, vocês ouvem falar que eles crescem mais do que o cristianismo. Não é verdade. A igreja cresce muito mais. Mas acontece que eles pegam das igrejas tradicionais. Mas o cristianismo está crescendo no mundo inteiro. Mas isso, essa notícia, o diabo não pode falar. No Oriente está acontecendo conversões em massa. Pessoas estão vendo a Cristo. As pessoas estão sonhando com Cristo. Estão sendo cheios do Espírito Santo. Isso não se fala. Então, há muita coisa que nós... Por isso que eu digo, nós temos que estar orando por Israel. Orando pela conversão dos bebês que estão nascendo. Para que eles abram os olhos, tenham o colírio de Deus e vejam e reconheçam Cristo como o Messias. Isso provoca um império satânico, porque você mexe no relógio de Deus. Essa é a maior batalha que você pode participar. Porque você está olhando como Joel para o dia do Senhor. E Joel fala que haverá, antes do dia do Senhor, um grande derramar do Espírito Santo. E Pedro vai pegar esse texto e vai dizer, é isto que, isto é aquilo. Isto é aquilo. Eu tenho um boné que eu comprei no encontro em Toronto, escrito em inglês, isto é aquilo. Eu gosto desse boné. Porque é isso que Pedro disse, isto é aquilo. Aquilo o quê? Aquilo que Joel falou. Vocês estão vendo aqui que começou o final dos tempos. O dia do Senhor está vindo. Poderoso. Então, gente, a igreja precisaria parar de ficar ouvindo os jornais apenas para dizer, esta é a solução, essa é a solução. É ouvir rapidamente para voltar para o Deus de Joel. O dia do Senhor está chegando. Estamos vivendo em dias escatológicos. Deus está com a mão dele na história. Então, esse conflito e esta crise mundial é porque está apontando uma solução, e a solução primeira vem o anticristo e depois virá Cristo. Essa é a mensagem escatológica da igreja. O que a igreja tem que fazer? Volte-se para Deus e seja cheia do Espírito Santo. Joel está apontando para a mão de Deus. Está dizendo, tudo isso está acontecendo para que o ser humano aprenda a escutar. Ele tem que voltar para Deus, ouvir. Ele está dizendo, ouvir. Pessoas idosas da igreja, ouvir. Agora, ouvi e fale isso aos seus filhos, e fala aos filhos dos seus filhos, e diga para os filhos dos seus filhos falarem para os filhos deles e para as próximas gerações, que o dia do Senhor virá. Essa é a mensagem. Anuncie breve virá. Vai cantar de novo ele aquele hino lá, breve virá. Nesse ponto eu tenho que honrar a igreja adventista, né? A igreja já fala do advento, a volta de Cristo. O Senhor breve virá. Eu passei a minha infância, e vocês também, acho que eu li dessa época, Moisés aqui, que nós ouvíamos Roberto Rabelo. Meu pai ficava procurando um rádio, Roberto Rabelo. Esta é a mensagem de que o Senhor breve virá. Primeiro, uma voz incrível, né? O Senhor breve virá. Hã? Que vozeirão que tinha, né? Vocês podem. Você sabe que você vai aí no YouTube, você encontra a voz dele, né? Que o Senhor breve virá. Esta é a voz da profecia, que anuncia uma mensagem de fé e esperança e a volta do Senhor. E quando ele falava, o quarteto entrava, breve virá. Né? É isso mesmo. Não é isso mesmo, Eli? Breve o Senhor voltará. A gente não podemos perder essa mensagem. É isso que é esse estudo dessa manhã. É isso que Joel está dizendo. Essa é a mensagem gloriosa. Estou aqui pensando, que saudades de ver essa música, né? Breve virá. Quarteto precisa cantar isso, Eli. Precisa trazer isso, a igreja precisa cantar isso, não é mesmo, gente? O homem precisa, gente, Joel está dizendo, gente, desperte. Anuncie isso para as próximas gerações. O dia do Senhor virá. Então, se a gente não fizer isso, a gente não está obedecendo. E é interessante que tudo isso, nós temos que começar a ouvir isso. O capítulo 1, ele anuncia isso. No capítulo 2, o profeta salta para um longo, tempo até os dias finais, usando essa visão dos gafanhotos como uma imagem da invasão por um grande exército de Israel na terra. Vai dizer, olha, um dia vai haver uma grande invasão contra vocês. Dizem que isto já está se aproximando. Um exército como insetos. Porque o dia do Senhor está chegando, está próximo. Vai ser, sim, dia difícil, de melancolia. Um dia de nuvens, de escuridão expressa, um grande e poderoso. Joel está dizendo que haverá, que isso nunca houve em nenhuma das outras gerações. Será que isso não parece familiar para todos nós? Jesus, quando fala sobre isso, diz tal como foi desde o início do mundo até agora. Então ele diz no capítulo 24, 21, sobre esse tempo de destruição, esse tempo que virá. Joel fala, no capítulo 2, 4, que será como a aparência de cavalos. Está falando de batalha, de juízo, de julgamento, de marcha. A Bíblia está dizendo aqui que a terra treme diante deles. Agora tem um texto muito difícil para nós entendermos, mas agora no século, em 2017 fica mais fácil. O sol e a lua serão escurecidos e as estrelas vão retirar as suas lâmpadas. Chega ao ponto de dizer a Bíblia, né, que a lua vai se tornar em sangue. Jesus fala sobre isso. Você se lembra disso? No capítulo 24, 29, Jesus diz que a lua se transformará em sangue. E é interessante que nós estamos vendo exatamente, o ano passado para cá, a lua de sangue. A próxima é agora, nos próximos meses, setembro. Pela primeira vez na história, a lua fica com cara de sangue. Isso já é visto principalmente no Oriente com muita força. Os escatologistas estão assustados com isso, porque são vários sinais. Não só Joel falou isso, mas Jesus também falou isso. E agora a ciência está falando isso. Gente, será que é coincidência isso? No momento de crise mundial, no momento de escatom, no momento de confusão sem sentido em todo mundo, de repente aparece também lua de sangue. Para os profetas, e para o profeta Joel, e para Jesus, ele está dizendo que fiquem muito atentos aos sinais dos tempos. Jesus está dizendo, vocês conseguem ver se vai chover ou não vai chover. E muitas vezes não conseguem ver os sinais dos tempos. Eu diria para vocês que eu estou convencido que nós estamos vivendo num momento de sinais dos tempos muito fortes. Mas eu acho que o mais forte, eu creio que o mais forte é que o Espírito de Deus está nos chamando para Ele. Esse é o ponto mais forte. No meio de tudo isso, a vontade que os eleitos de Deus têm de ter maior intimidade com Deus. Eu converso com as pessoas e eu vejo as pessoas dizendo, sabe que eu gostaria de compreender mais a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso saber como que eu faço para servir mais a Deus. Mas a maioria tem dito como que eu posso ter maior intimidade e comunhão com Deus. Então eu vejo que isso é o maior sinal escatológico que existe. Como que eu posso alinhar mais a minha vida com o Espírito de Deus? Se eu fizesse com a pergunta a todos vocês, garanto que a maioria de vocês está querendo isso. Como que eu faço para ter uma intimidade maior com o Espírito de Deus? Pelo menos eu estou assim, acho que você também está assim. Então, isso mostra o momento de que Deus está nos tirando do apatismo. Isso está vendo também, né? Interessante, o sujo vai se sujar mais e o santo vai se santificar mais. É por isso que eu digo que esse é um aspecto interessante. E o mundo está realmente sujo. Por isso que eu vejo que é muito perigoso quando a gente está demais assistindo o que o mundo está mostrando, porque o mundo jaz no maligno. Então, o diabo quer mostrar a sujidade. Mas quem está mostrando o santo que está santificando? Então, aí nós temos que voltar para o povo de Deus, para a palavra de Deus, e para os testemunhos maravilhosos dessa manifestação de Deus na história do mundo. Eu tenho um amigo que eu tenho atendido, um pastor, que foi a Israel há um ano atrás, e ele encontrou um amigo lá do exército de Israel, que é um brasileiro, e ele começou uma igreja. E ele pediu oração pela igreja dele, começou com 2, 3 pessoas, ele voltou agora e estava assustado, já estava com 150 membros em um ano. Começaram com 2 ou 3 pessoas, com mais de 150. Falou, eu estou entrando agora aqui na igreja, nós estamos recebendo 100 nações do mundo para uma reunião aqui na igreja. Mas coisa impressionante, assim, é isso que está acontecendo aqui em Israel, isso não se propaga. Chegou essa semana de lá. Então, não é maravilhoso você ouvir uma coisa dessas? Alguém falar, poxa, é tão muito difícil evangelizar alguém. Não, está acontecendo coisas maravilhosas e gloriosas. Maravilhosas e gloriosas. Isso é alguma coisa tremenda. E não é só no mundo de Israel, mas também dos filhos de Ismael. Estão sendo convertidos um atrás do outro. Eles são mais complicados, porque a perseguição é maior sobre eles. Eles são jurados de morte. Mas Deus está, o Espírito Santo trabalha neles de uma forma fantástica. Então, os países estão em movimento muito grande, né? Eu não posso falar aqui as coisas que estão gravadas, porque nós estamos gravando, mas é maravilhoso ver o Espírito de Deus se derramando, e há ministérios que estão crescendo, e os países estão num movimento maravilhoso. Isso é o Espírito de Deus. Então, as notícias da sua vinda estão de forma gloriosa, sendo bênção. Gente, esse tempo é um tempo de salvação. Esse é um tempo em que todos os profetas entram em coro para dizer desse tempo glorioso de Deus. Deus está dizendo: volte-se para mim com todo o seu coração. Como? Com jejum. Como? Com choro, com luto. Rasgue os seus corações, não as suas roupas. Retorne ao Senhor, seu Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso. Ele está dizendo: volte para a salvação de Deus. Joel está dizendo: venha para o Deus misericordioso, para o Deus salvação. Olha o que ele diz no capítulo 2. Eu quero que você observe o capítulo 2, versículo 14. Olha só. Diz assim, versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se. Deus não é rápido em irar-se, Ele é tardio, Ele é lento para irar-se. É muito interessante essa palavra, é tardio em irar-se e grande em benignidade. É isso que você leu aí? Quer dizer, Ele é bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E se arrepende do mal. Isso é, Ele se arrepende, Ele vai julgar para destruir. Não, eu estou arrependido, eu quero é salvar. E Joel está mostrando para nós algo maravilhoso. Deus é salvador, Deus é salvação. Ele quer, quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Está dizendo: toque a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai, reuni. Que interessante. Chorem, orem, clame ao Senhor. Está dizendo que Deus está chamando arrependimento. Versículo 21 é interessante. Não temas, ó terra, regozije-se e alegre-se, porque o Senhor faz grandes coisas. Deus é salvação. Você vê, é o profeta que mais fala de escatologia, de sofrimento, de gafanhoto, de destruição, mas ele que traz salvação no meio de tudo isso, fala de misericórdia, de divindade, de graça, de regozijo, de alegria. E fala de abundância. Olha, versículo 24 diz: as eiras se encherão de trigo. Ele fala do reino, e os lagares transbordarão de vinho. Vinho tem a ver com alegria e óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Olha que tremendo. Tudo que houve destruição, que o diabo destruiu, que os gafanhotos trouxeram, que houve julgamento, Deus diz: eu vou recuperar o que foi perdido. Eu vou restituir todo esse tempo que foi consumido pelo gafanhoto, o migrador, pelo destruidor, pelo cortador e pelo grande exército que enviei contra vós. Eu vou restaurar isto. E louvarão, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Já pensou dizer isso? O meu povo jamais será envergonhado. Deus não quer que nós vivamos em vergonha. Deus vai tirar toda a vergonha. Deus vai honrar o seu povo. Por isso que conhecer a Deus, voltar para Deus, eu sei que a gente está vivendo um momento de sofrimento, é gafanhoto para todo lado, destruidor para todo lado, é uma política corrupta para todo lado, é, pronto, se você mexe, você tem destruidor para lá, para cá, mas a Bíblia diz que Deus vai nos tirar de toda a vergonha, o meu povo jamais será envergonhado, saberei que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Que coisa tremenda. Eu habito no meio do meu povo. Eu creio que aqui está uma mensagem forte para a igreja. No meio de toda a confusão do mundo, Deus diz, eu vou estar no meio do meu povo, e o meu povo jamais será envergonhado. Por isso que é lugar de honra. É lugar de adoração, é lugar de vitória, é lugar de compromisso. E aí que Deus, nisso aqui que vem o grande texto que eu quero concluir hoje com isto. E Deus diz, e aí Deus promete o derramamento do Espírito Santo. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Por isso que eu vou dizer para você o que eu creio. Nós estamos às portas do maior derramar do Espírito de Deus de toda a história. Nós temos que estar preparados para isso. Antes do grande dia do Senhor virá um derramar do Espírito Santo, como nunca houve em todo o tempo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Que coisa! Deus vai integrar a terceira idade e a juventude num grande mover de glória e graça, visões e profecia para dizer assim, vocês têm o que fazer, porque o dia do Senhor acontecerá. No versículo 32 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando isso aconteceu em Pentecostes, Pedro disse, isto é aquilo. Só que era o começo dos últimos dias. Mas veja que se você olhar, Pedro não conseguia olhar isso agora, mas em 2017 nós começamos a ver, espere um pouco. Então está eclodindo tudo que começou lá e agora vem um grande derramar de Deus e quem invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o nome, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. Então haverá um grande derramar de Deus também em Israel. Por isso que eu vou dizer a vocês, vocês estão entendendo porque que eu estou convocando vocês para orar por todas as famílias de Israel. Orando por todos os bebês que estão nos ventres hoje. Estou orando em nome de Jesus, que todos reconheçam Jesus Cristo como Senhor e creiam em Jesus como Rei e nasçam de novo e tenham o toque de Deus. Sabe o que vai acontecer um dia quando estiver no céu? Vai chegar alguém e vai dizer, vai dar um abraço, vai dizer, você orou por mim, está registrando aqui. Obrigado porque você orou por mim. E eu creio em Jesus, o Messias. Então nós temos que fazer a nossa vida cristã mais produtiva, a nossa vida de oração mais produtiva, a nossa vida de missão mais produtiva, gente. Eu participei de um projeto de oração, eu queria até descobrir se eles estão, como, quem que está fazendo isso agora. Eles dividiram Jerusalém para que pessoas do mundo inteiro orassem em favor de cada quarteirão, para que pessoas fossem salvas, o mundo inteiro. Eles queriam levantar 1 milhão de intercessores por Israel. Por quê? Porque eles sabem que Israel é um relógio de Deus. E eles ficavam mandando informação, converteu tal pessoa, de tal quarteirão, você está orando por aquele quarteirão, eles vão mandando relatórios do que Deus está fazendo em Israel. Você pode entrar nisso, claro que é em inglês, mas é um negócio fabuloso. A Coreia faz isso pela Coreia do Norte. A Coreia do Sul, eles dividiram toda a Coreia do Norte, todos os centros, todas as cidades e quarteirões, tem gente da Coreia orando por lá. Na Coreia se levantou 1 milhão de crianças intercessoras em favor da Coreia do Norte. Os jovens estão se preparando. Quando abrir lá, eles já têm um missionário para enviar para aquele quarteirão. Vão fundar milhares de igrejas de uma vez só. Quem vai sustentar? Os próprios jovens. Eu participei de uma reunião com 100 mil jovens coreanos, 100 mil universitários. Eles já estão trabalhando e já estão dizendo quem deles é que vai à Coreia do Norte quando a porta se abrir. Quem vai sustentar? 5 sustenta e 1 vai. Estão preparados para isso? 100 mil jovens. Eu vi 100 mil jovens naquele estádio em que houve a Copa do Mundo, eles em lágrimas chorando, gente, consagrando a Cristo suas vidas para invadirem a Coreia do Norte por Cristo. E eles estão comprometidos a orar diariamente pela Coreia do Norte. Isso é o Evangelho. Isso é um tempo escatológico. E todo o auditório, todos nós em volta, chorando junto, porque eles estavam de joelhos, em lágrimas. Salva o mundo, Senhor. Estamos prontos para isso? Esse é um tempo glorioso de Deus. O Espírito do Senhor se derramará. Eu quero terminar com o último texto. E há de ser, capítulo 3, versículo 18. Naquele dia, os montes destilarão mostos e os outeiros manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regarei o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação. Aqui, Egito é o símbolo do mundo sem Deus, tá? E Edom fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu espiarei o sangue dos que foram espiados, porque o Senhor habitará em Sião. Aqui é o reino. Um dia o rei reinará na terra. Amém? Que lindo é Joel. Deus abençoe a todos. Amém.